era uma coisa que me surpreendia imenso quando eu trabalhava nos canais da Disney, era o número de horas que as pessoas veem televisão por dia, que é uma coisa gigante.
O negócio da Disney é um negócio de sonhos?
É alienar-nos da realidade e vivermos uma experiência diferente, mágica.
Uhum.
E eu acho
Um
que é
sonho,
isso, um
não é?
sonho.
Muitos dos conselhos de mentores, muitas vezes, é: pá, tu estás a fazer uma coisa nova, ótimo, isto é completamente disruptivo, ninguém está a fazer nada nessa área, pá, mas vai ver o que é que se faz noutros sítios, né? Como é que se faz as outras coisas?
Eu, por acaso, acho que as pessoas estão a fugir da televisão a sete pés.
No caso da Netflix, porque há poucas coisas de muita qualidade, e há demasiadas coisas. Vamos mandar tiros para todo o lado e depois isso não, nunca funciona,
Nunca
porque
funciona.
não está.
Eu chamo-lhe de spam. Vamos começar?
Bora. Eu acho muito interessante, para já, o facto de teres passado tanto tempo na Disney. Eu nunca tive
Num parque.
no parque Disney, mas a imagem que tenho é que foi o sonho
Pois eu
do.
também nunca tive, né?
Tu também nunca tiveste. Isso
Culpa tua.
foi falha minha. Segundo consta, o Disney fez aquilo, foi um desafio que ele teve já depois de ter avançado com os estúdios Disney, não é?
Sim.
E parece que ele vendeu os estúdios, inclusive, para fazer o parque.
Eu não sei exatamente a história, do financiamento do parque, mas sei que a ordem é essa. Portanto, ele primeiro fez conteúdos e depois lançou o parque, os parques, porque neste momento existem já 3, 4, 5, 6 parques, em todo o mundo. Muitas pessoas não sabem, mas existem dois parques nos Estados Unidos, um parque em Paris, dois parques na China e um
Uau.
parque no Japão. Portanto, existem muitos parques. E nasceu, eu acho que também para fazer um pouco de criar um pouco de magia para as filhas, e a ideia partiu daí e transformou-se naquilo que é hoje.
Porque aquilo que eu li, pelo menos, é que ele, para ele foi um grande desafio, porque ele, quando lançou os estúdios, tinha uma determinada ideia sobre os estúdios, né? Depois aquilo evoluiu e passou até a ter um perfil um bocadinho diferente daquilo que ele pensara inicialmente. E ele quis, de alguma forma, aproximar-se novamente do conceito dele, lançando os parques. Portanto, o que no fundo é de facto, uma pessoa que faz aquilo tem uma visão incrível, não é? Porque aquilo é uma experiência, não é? Portanto, estamos a falar de mergulhar as crianças e os adultos, não é? Portanto, para as crianças é novidade, para os adultos é recordação de alguma coisa, não é? Portanto, estamos.
Não, eu acho que não é só recordação. É assim, eu passei 16 anos, trabalhei 16 anos na Disney, portanto tive a sorte de viver muitas experiências diferentes dentro da Disney. Hoje vivo outras completamente diferentes e anteriormente também já tinha vivido umas, mas para mim a Disney representa uma magia que nós temos dentro de nós e que aquilo faz, essa experiência dos parques faz vir ao de cima. A primeira vez que eu fui a um parque foi na minha lua de mel. Eu não sonhava nessa altura que algum dia trabalharia na Disney. E lembro-me perfeitamente que entrei mais ou menos na altura da parada, há uma parada todos os dias, às vezes até há mais do que uma, e vieram umas lágrimas aos olhos, nem foi só por mim, foi por ver aquela energia que fluía naquele espaço, os miúdos a acreditarem efetivamente naquelas personagens que vinham na televisão ou que tinham nos peluches e que ali estavam a experienciar esse momento. Portanto, foi desse ponto de vista muito mágico. E eu acho que, não querendo desvirtuar outros parques temáticos que existem por aí, mas efetivamente os parques da Disney são especiais. Eu já tive a ocasião de ir a vários. Nos Estados Unidos e na Europa, e várias vezes, e sempre como adulta, porque, como vos disse, a primeira vez que fui, tinha-me acabado de casar, portanto já era adulta, e continua sempre a ser mágico para mim. Aliás, fui o ano passado com umas amigas a Paris, foi a última viagem que fiz antes deste confinamento horrível que estamos todos a viver, e com diferentes experiências, elas eram todas, são todas muito mais novas do que eu. E para mim continua a ser mágico como da primeira vez. apesar de agora, pronto, eu já ter algum domínio. Mas sou, eu que sou a guia quando...
Mas tu não achas que quando nós materializamos demasiado uma figura, não é? Portanto, imagina, uma personagem qualquer da Disney ou outra personagem noutro contexto, que estamos a limitar um bocado a imaginação das crianças. Ou seja, porque já quando a gente vê um filme, depois de ler um livro, não é? Imagina, a gente quando lê um livro, temos a imaginação a construir as personagens, os contextos, porque cada um recria à sua maneira, não é? Se vemos um filme sobre o mesmo tema, portanto, posto sobre um livro, a imaginação recolhe, portanto, ou seja, nós já somos condicionados pela interpretação de quem fez o filme, não é? E as personagens passam a ter um rosto único, não é? Aqui também é um bocado isso.
Mas eu acho que é um pouco diferente. Primeiro porque também existem exemplos de filmes ou de séries que se transformaram num melhor produto do que o livro que deu origem. Isso acontece. Já aconteceu, claro. em algumas ocasiões. Portanto, acho que existe, por um lado, essa visão que pode ser um bocadinho diferente, e por outro lado, as personagens em si são coisas com que nós vivemos. Eu acho que depende um bocadinho também da educação que nós damos aos nossos filhos quando os pomos diante desse tipo de personagens ou de conteúdos, porque existem outras coisas para fazer. Existe andar de bicicleta, existe
certo.
Aprender um instrumento musical, brincar com Legos.
Sim, mas eu acho muito curioso, o negócio da Disney é um negócio de sonhos?
Eu acho que sim. Eu diria que, como está muito na moda hoje dizer, é entretenimento, que no caso da Disney, e eu diria que também no caso da Warner Media, que é a empresa para a qual eu trabalho, tem essa presença do entretenimento em várias áreas. Nos produtos de consumo, nos conteúdos de televisão ou nas plataformas de streaming, nos parques temáticos, porque ambas têm, e portanto é construir esse sonho e essa magia que tem perspectivas diferentes, porque a Disney provavelmente é vista mais como uma marca para conteúdos para um público mais infantil, embora não seja exatamente assim, e há outras empresas dentro da área do entretenimento que têm um público-alvo um pouco mais velho. Mas sim, é criar sonhos, porque no final do dia nós também queremos, aquilo que nós pretendemos não é ir buscar esses conteúdos ou às visitas aos parques informação ou aprendermos coisas novas, é simplesmente, eu vou dizer uma coisa um bocadinho feia, aliar-nos da realidade e vivermos uma experiência diferente, mágica, e eu acho que
um
é
sonho,
isso,
não é?
Um sonho.
Eu não vejo porque é que seja, aliás, todas as produções da Disney são sempre baseadas numa coisa fictícia, né? Numa coisa que não existe. Da ideia que eu tenho, eu não me lembro de ver coisas da Disney que são, vamos fazer aqui um drama qualquer sobre uma coisa.
Não,
mesmo os filmes.
A Bela e o Monstro, é um drama.
Sim, mas é numa ficção, não é?
Mas muitas histórias em geral, eu vou dar um exemplo de um conteúdo da HBO, porque acho que é relevante para o caso. Nós temos uma minissérie que se chama Chernobyl, que foi muito, muito famosa e que retrata efetivamente um evento que aconteceu há muitos anos e que a maior parte das pessoas provavelmente já não se lembrava ou não se, nem sequer tinha noção, porque na altura aquilo foi lá muito longe, na atual Ucrânia, e portanto as pessoas não tinham uma noção do impacto que aquilo teve. A Disney também tem histórias que já se passaram na realidade, mas efetivamente a grande, pelo menos para mim pessoalmente, aquilo que me atrai nas produções atuais é pensar como é que alguém pensou nisto pela primeira vez, ou seja, é inventar uma história desde o zero, e isso eu acho que tem toda a relevância das pessoas que pensam nas histórias, que as constroem e depois as trazem para os ecrãs, por exemplo.
Eu acho isso extraordinário, né? Nem sequer me passa pela cabeça como é que funciona um processo desses, né? Estou-me a lembrar, temos as coisas antigas, aqueles grandes sucessos antigos, mas até recentemente, por exemplo, o caso do Frozen, da Princesa Elsa e etc. Como é que se cria uma história fictícia assim, à volta de uma marca, consegue criar uma história daquelas? É uma história com muito poder, né? Minha filha adora a Princesa Elsa e o Frozen e sabe as músicas,
outros
etc.
Exemplos, um mais antigo e o outro mais recente, São os casos do Toy Story, por exemplo.
Toy Story, sim.
Bonecos que de repente têm vida e se protegem uns aos outros e fingem que estão adormecidos e que não têm vida quando estão na casa do dono, mas depois têm uma vida paralela e acontecem coisas entre eles. Esse é um exemplo. Há um outro filme que eu não me lembro, não tenho a certeza do nome em português, mas o nome em inglês é Inside Out, que são personagens que vivem dentro da nossa cabeça. O medo, a alegria, a tristeza. E a maneira como nós conseguimos perceber naqueles desenhos animados essas emoções que todos nós sentimos todos os dias é espetacular. A questão é como é que alguém, em algum momento, teve a ideia de fazer um filme sobre isso.
Pois, mas a questão é que não é só um filme. E acho que a Disney nisso é absolutamente fantástica, que é, eles recriam todo um mundo em torno do filme, sempre, não é? Ou seja, tu tens o filme, depois tens todo o merchandising em volta disso, não é?
As músicas.
Que é brutal, não é? Que tem um poder de influência gigante, não é? Porque os putos depois repetem as músicas, etc.
Sim, depois vais no carro e vais ouvir as mesmas músicas ali em loop todos os desenhos animados.
Pá, pois, mas repara, mas é um excelente exemplo, a Disney, é um excelente exemplo de como se pega num negócio e se pensa tudo ao pormenor, não é?
Um ecossistema.
E constrói-se, mas constrói-se permanentemente novos ecossistemas, porque não é só um. É que cada filme acaba por ter o seu, não é?
É.
E vai agarrando gerações, não é? No teu tempo também apanhavas lá o Rei da Selva, não é?
Não, o Livro da Selva.
O Livro da Selva, aliás.
Também havia o Rei da Selva.
Também tem lá o Rei da Selva, exatamente. O Livro da Selva.
O Rei Leão.
O Rei Leão, exatamente.
Sim.
Epá, e eu acho que isso é fantástico, é conseguir repetir sucessos sucessivamente, não é? Sucessivamente conseguir construir novas histórias, novos microcosmos, não é? E eles terem sucesso a esse nível. Acho isso inacreditável. E tenho dificuldade em ver isso acontecer noutras áreas, não é?
Eu acho que acontece. Sinceramente, eu acho que acontece. Ou pelo menos a minha visão é que nós, não, como não tem essa questão do sonho e da magia, não é tão visível. Mas eu vou dar aqui um exemplo, de uma coisa muito básica, que é a Microsoft, por exemplo, ou a McDonald's. Se nós pensarmos, nestas duas empresas que não têm nada a ver nem com a Disney, nem uma com a outra, são empresas que existem há muitos anos e que têm uma mensagem por trás e que vão evoluindo na oferta que fazem e também criam essa necessidade de continuar, eu vou utilizar esta expressão, agarrada àquela marca por alguma razão, porque realmente o serviço é bom, ou porque o produto é bom, ou porque também aporta às pessoas determinado tipo de experiências e de valores que as pessoas valorizam. O que acontece é que não é tão sexy como trabalhar no entretenimento e não tem tanto impacto, porque também não tem tantos... É um 360, mas com menos touch points do que uma Disney. Mas existe.
Porque ser um mercado de consumo, né? No caso da McDonald's até tem bastante desses touch points, né? Porque chega ao mercado de consumo, chega às crianças, né? Cria Exato. Aquela coisa à volta do palhaço.
Ou vou dar um outro exemplo de uma empresa onde eu também já trabalhei, que é a L'Oréal. É exatamente igual. Portanto, essa magia da beleza, mas da beleza agora, estou a falar da minha perspectiva agora apenas como consumidora, não como ex-colaboradora da L'Oréal, porque já foi há muitos anos. Mas, efetivamente, existem produtos para as crianças, para os homens, para as mulheres, para os mais velhos, para os mais novos, para o corpo, para o cabelo, para o rosto, de maquilhagem... para a celulite, existem uma oferta...
Mas não fogem muito do mesmo espectro, né? Do mesmo vertical, digamos assim, né? L'Oréal faz produto, né? Nós não vemos músicas da L'Oréal, não vemos programas da L'Oréal.
Não há merchandising.
Não há merchandising, há aqueles... os brindes, né?
Sim, mas, né? Sim, mas, não, mas isso não é mesmo... os brindes não considero que seja a mesma coisa.
Claro. Sim, claro.
Aquilo que é permitido a uma marca... dentro daquilo que é o seu universo de atuação. Obviamente que na L'Oréal não é fácil ter músicas ou ter merchandising, porque não é esse. Mas efetivamente há um espectro de produtos que servem várias gerações, várias...
Sim, Patrícia, mas repara, tu na L'Oréal compras a L'Oréal, não é? Compras a marca. No caso da Disney, não compras a Disney. Compras cada um dos filmes, cada um dos produtos, não é? Portanto, os putos não se identificam com a Disney, não é? Eles nem conhecem a Disney, em bom rigor, não é? Sabem reconhecer o símbolo.
Tem quando aparece aquele castelo, não é? Ou uma coisa qualquer.
Sim, mas o que reconhecem, efetivamente, são os personagens. São os personagens e as suas histórias. E isso é fantástico, porque está sempre a produzir novos produtos. E os produtos são esses produtos que conquistam o público, não é? Eu não estou a falar da parte que é intrínseca e que está lá, que tem a ver com o why da Disney e como é que... que valores é que transmite, que valores tem e transmite, etc, etc, não é? Certamente também o terá. O que eu acho fabuloso é cada produto que sai é um produto autónomo, não é? E que vem logo completo com o embrulho todo. Vem com o embrulho todo. Com as músicas, a história...
Mas é verdade, isso é verdade, mas não é verdade para todos os conteúdos, não é verdade para todos os filmes. Uhum. Há filmes da Disney que não foram um sucesso.
Uhum.
Que se calhar se eu disser aqui o nome de alguns deles, vocês não vão saber.
Ok,
provavelmente sim.
Não vão saber porque não foram um sucesso e porque não deram, porque quando, a questão de sair, de haver esse pacote completo não é tão linear, ou seja, quando sai um filme não é linear que para esse filme tenha que sair logo merchandising, não.
É incremental, não é? À medida,
aquilo,
que, se vai
à medida que aquilo vai evoluindo, isso vai sendo acrescentado.
Ok, consoante o impacto que tem, é isso?
Exatamente. Uhum. E, portanto, há uma máquina por trás que faz com que isto se valide e que se vá confirmando e vá evoluindo, mas não é igual para todos
e
os conteúdos.
Essa máquina está centralizada no marketing? Quem é que faz movimentar isso? Quem é que faria movimentar isso? O que é que faria sentido fazer?
É assim, eu não queria muito estar aqui a falar tanto da Disney, porque pronto, já não estou na Disney.
Sim,
mas não sei exatamente quem. Eu acho que depende, acho que a parte da produção... dos conteúdos é uma parte muito relevante, mas é uma área, é uma das áreas de negócio da Disney. Depois há uma área de produtos de consumo que acompanha e que obviamente já tem em carteira as possibilidades de evoluir se verificar que de facto há ali um potencial, e depois essa expansão vai-se fazendo ao longo do tempo. Há uma coisa aqui também importante, já agora, porque as pessoas provavelmente não sabem. Efetivamente, a Disney não produz brinquedos. A Disney licencia as diversas licenças a empresas como a Hasbro, como a Mattel e outras empresas do género, que depois fazem sob licença a produção para a Disney. Também não produz roupa. Portanto, há já todo um ecossistema montado que faz com que as coisas, se são para... Se têm que acontecer e se têm essa capacidade de evoluir, então vão evoluir porque todos os outros stakeholders estão on hold à espera que aquilo aconteça e preparados para depois avançar.
Para navegar, não é?
Sim.
É o próprio ecossistema do negócio. Eu estava a pensar isto, são quase como startups. Portanto, como estavas a dizer, eles têm tudo preparado para quando atingirem determinadas quando atingirem aquelas métricas, aqueles KPIs que é preciso, não é?
Uhum.
E aí que os VCs começam a bombar dinheiro para as startups, para elas crescerem mais rápido. E aqui a Disney quase que funciona como isso, não é? Procura os produtos que estão a ter a Disney e outras, provavelmente na área de conteúdos. Por exemplo, a Netflix deve fazer a mesma coisa, diria.
Sim,
eu.
A Guerra das Estrelas, pá, que
certo.
Explorou até mais
o universo
mais.
Marvel, etc. Exato. Etc. Mas
não, agora, mas ainda queres falar sobre isso?
Não, era só isso. Eu acho interessante o paralelismo, porque às vezes nós falamos de coisas e às vezes fala-se no mundo dos negócios, das startups, parece que estamos sempre a inventar coisas novas no que tem a ver com gestão de empresas ou estratégias. Bem, muitas vezes o que nós estamos a fazer é a adaptação daquilo que já funcionava, e por isso é que muitos dos conselhos de mentores muitas vezes é: pá, tu estás a fazer uma coisa nova, ótimo, isto é completamente disruptivo, ninguém está a fazer nada nessa área, pá, mas vai ver o que é que se faz noutros sítios, né? Como é que se faz as outras coisas?
E sobretudo o que
aplica.
É que se faz noutros negócios.
É isso, noutros negócios que não são o teu.
Eu vou-vos contar aqui um episódio que aconteceu comigo há muitos anos, quando eu comecei a trabalhar na Disney, precisamente. Eu fui a uma entrevista com um headhunter que estava à procura de uma pessoa para a Disney. Eu nem sequer sabia que a Disney na altura tinha um escritório em Portugal e eles estavam na altura a preparar o lançamento dos canais de televisão. E lembro perfeitamente que a Helena, que era essa pessoa que me entrevistou, me disse: eles estão à procura de uma pessoa que venha da área dos produtos de grande consumo. Portanto, estavam a lançar um canal de televisão, mas não estavam à procura de ninguém que viesse da área de televisão, porque achavam que aquilo que uma pessoa que viesse dos produtos da área de consumo podia trazer ao negócio e à maneira como se encarava aquele negócio, tinham um valor que eles queriam trazer para dentro da empresa. E por isso é que eu fui a pessoa escolhida, porque trabalhava na L'Oréal na altura, por acaso já não trabalhava na L'Oréal, trabalhava na BIC na altura, mas tinha estado na L'Oréal vários anos, e portanto eles escolheram uma pessoa que era uma outsider, porque trazia esse valor acrescentado, uma experiência...
E não trazia vícios, provavelmente, não é?
Sim, também, provavelmente também. Portanto, para mim foi um processo de aprendizagem grande, porque eu nunca tinha trabalhado nem no entretenimento, nem na área de conteúdos, nunca tinha trabalhado nessas áreas, mas ainda assim, acho que apanhei rapidamente o balanço que era necessário, sendo de uma área completamente diferente.
Mas vinhas com aquilo que era mais importante para eles.
Exato.
Que era como lidar com o público, não é? O end user, etc.
Exatamente.
Já que estamos a falar da Disney, a Disney decidiu apostar no streaming, não é? Como é que tu vês isso? É uma adaptação ao negócio? É ver que está a fugir receita daquilo que é o habitual?
Não, não acho que seja isso. Eu acho que é o procurar aquilo que é o presente. Eu já nem diria o futuro, eu diria que é o presente. Esta plataforma da Disney que se lançou...
Com um boom estrondoso, diga-se de passagem.
Sim, que correu muito bem. Foi uma consequência lógica da evolução da forma como as pessoas querem consumir conteúdos.
Mas porquê que eles não licenciaram, por exemplo, a Netflix ou a HBO, ou seja o que for?
Primeiro porque a HBO não tinha, e isso era uma coisa que eu gostava aqui de esclarecer, a HBO foi durante muitos anos um canal de televisão de referência, onde estão séries icónicas, Os Sopranos, o Sex e a Cidade, A Guerra dos Tronos, que falámos há bocadinho, etc. Portanto, a HBO como serviço de streaming só existia até maio do ano passado na Europa, que é onde eu trabalho. E portanto, só foram umas pessoas que acharam que havia aqui um potencial para lançar um serviço de streaming da HBO na Europa. E fez um caminho de alguns anos, no caso de Portugal 2 anos e tal, e a Warner Media...
Desculpa, isso porque a HBO é um canal essencialmente visto nos Estados Unidos, não é? E os europeus queriam ver aquelas séries conhecidas.
Sim,
e como é que o iam fazer?
Elas, essas séries eram licenciadas a plataformas
a Fox e não sei o quê,
a nós em Portugal, à plataforma, sei lá, à Sky, outro tipo de plataformas, embora quer na Ásia, na América Latina e na Europa Central existam canais HBO, há muitos, muitos anos. Mas essa pessoa que teve essa ideia foi, digamos, um visionário, ou foi um grupo de visionários que fizeram esse lançamento na Europa. E depois os Estados Unidos decidiram lançar a seguir. O que é que aconteceu, ou aconteceu com todas estas plataformas que agora existem? Antigamente vendiam à Netflix. Mas de repente começaram a perceber, as pessoas hoje o que querem é consumir os conteúdos onde e quando quiserem, sem terem publicidade, na sua casa, no telemóvel, no computador, na televisão, e portanto começaram a perceber que o negócio da Netflix, que as pessoas também ouvem muito falar de Netflix, a Netflix como empresa tem 20 anos de história.
Sim, começaram com cassetes, não é? Aluguer de cassetes.
Entregavam as cassetes na casa das pessoas, ou os DVDs, já não sei se na altura já eram DVDs, não me lembro. Portanto, foi um negócio que evoluiu e que muito recentemente é que tem o boom que nós começamos a ver pelo investimento que fazem em conteúdos, etc. Portanto, todos estes players acabaram por perceber que havia aqui uma evolução do negócio nesse sentido e, portanto, apostaram em fazer as suas próprias plataformas. A Disney foi uma delas. A HBO, que pertence à Warner Media, também lançou a HBO Max nos Estados Unidos em maio do ano passado, e nós continuamos com a nossa operação na Europa. E eu acho que foi mais... essa questão de não continuar a vender à Netflix, isso acontecia. Aliás, ainda existem alguns conteúdos aqui e ali que estão na Netflix e que são... de outros players, porque uma questão de direitos ainda lá estão, mas mais tarde ou mais cedo vão ser recuperados para as suas plataformas de origem e para serem exploradas por essas e não por outras.
Mas como é que nós, em que é que vai parar? Porque eu vejo isto como consumidor, não é? Ok, eu tenho uma conta na Netflix, agora tenho uma conta no HBO, agora tenho uma conta noutro qualquer, Disney Plus. às tantas, quantas contas é que eu vou ter? Vou ter? Parece que estou a subscrever canais. É que até agora o que é que eu fazia na televisão? Eu subscrevia a Mel, a Nós, Vodafone, seja o que for, e tinha uma panóplia de canais.
E continuas a ter. A questão, há aqui uma questão importante neste negócio do streaming, que é uma correlação direta entre a penetração de televisão paga e o desenvolvimento deste tipo de serviços de video on demand. Porque se nós temos uma televisão, como é o caso em Portugal, ou nós temos uma televisão paga, ou premium, não é premium, mas efetivamente são canais pagos, como, que ronda aos 90% dos lares, obviamente que essas pessoas são um bocadinho mais céticas de estarem a subscrever outras coisas para poderem ter acesso a conteúdos. Há outros territórios, vamos aqui já ao lado da Espanha, onde a situação não é bem a mesma. Portanto, a penetração dos canais pagos é muito mais baixa. Eu não sei o número, mas diria que está nos 50%. É verdade que eles têm uma TDT, que é uma coisa que em Portugal nunca vingou, com uma oferta simpática de canais, mas nada de especial. Portanto, existe ali um caminho muito amplo para poder vender outros serviços, outros conteúdos que as pessoas também querem ver. E, portanto...
que entram as plataformas de streaming.
E aí entram as plataformas de streaming. E aqui em Portugal também. Eu também tenho... Eu não tenho só internet em casa. Eu tenho internet e televisão dentro com o mesmo então, operador.
Se quiseres só internet é muito difícil.
Exato, é muito difícil. Coisa não, que, por não. exemplo, em Espanha não é tão difícil. É caro, mas não é tão difícil. E, portanto, o que acontece é que estas plataformas têm que, de alguma maneira, diferenciar-se umas das outras pelos conteúdos que oferecem, para tentarem ser as primeiras escolhas dos consumidores, porque vai haver uma altura, porque nós nem falámos aqui de outras plataformas que existem de desporto, por exemplo.
Certo.
Portanto, se nós de repente começarmos a pensar que há HBO Portugal, há Netflix, há Disney Plus, há Amazon Prime Video, há Filmin, há Eleven Sports, há etc, 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 de repente o orçamento das pessoas não dá. Pois. As pessoas têm que fazer opções. E aí é onde entra a verdadeira guerra, diria assim, das plataformas de streaming. Que
Stream
é
Wars.
Demonstrarem, e eu falo pela minha, não é? Por aquela onde eu trabalho, demonstrarem, a todas as razões possíveis e imaginárias, que vale a pena estar naquela plataforma e não estar noutra. Porque os públicos também são diferentes. Se calhar, eu já não tenho filhos pequenos, portanto, eu, por exemplo, não tenho Disney Plus em casa. Eu sei que vai haver pessoas com que eu trabalhei na Disney, ainda no outro dia ouvi assim uma descasca, como é que tu não tens? Tens que ver a concorrência. Mas eu não me apetece ver mais Disney, eu já vi tudo aquilo que lá está, eu já vi, portanto, eu não me apetece ver mais. Mas eu, por exemplo, tenho Netflix, tenho Amazon Prime Video e tenho HBO. Obviamente.
E tens Eleven Sports.
Não tenho. Não tenho porque, graças a Deus, em casa não tenho assim nenhum fã de desporto que justifique...
Nem fã, nem fanático, né?
Não tenho. Portanto, tenho estas três plataformas. Muito sinceramente, a que eu vejo mais é a HBO, e estou a dizer isto sem qualquer intuito de promover ou de puxar a brasa à minha sardinha, mas efetivamente...
Mas podes puxar à vontade.
Eu identifico-me muito mais com os conteúdos da HBO do que me identifico com os conteúdos da Amazon Prime Video, por exemplo, porque não conheço muitos, uhum. E há dois ou três que se calhar valem a pena e os outros não me parece, que valham tanto, e no caso da Netflix, porque considero que tem muita coisa, mas do meu ponto de vista, com uma qualidade um pouco mais baixa, portanto, há poucas coisas de muita qualidade e há demasiadas coisas, portanto, para mim depois torna-se difícil...
Escolher,
o que é que eu vou escolher? Vejo mais HBO. Sim.
Mas será que no futuro as plataformas de streaming vão ser obrigadas pelo mercado a juntarem esforços e fazerem vendas conjuntas?
Pois, a minha questão era, o ponto que eu estava a levantar é muito por aí, porque repara, se nós vamos neste Stream Wars, essencialmente o que vai acontecer é as empresas com mais capacidade de criar conteúdo, engaging content, né, conteúdo que as pessoas gostam e querem ver, né, conseguirem criar mais Game of Thrones, né? A loucura do Game of Thrones, toda a gente queria ver Game of Thrones, havia pessoas a subscrever HBO só por causa do Game of Thrones.
Claro.
Né? E, portanto, estas plataformas que conseguirem criar estes conteúdos mais engaging vão esmagar os pequeninos. E no fundo passamos, não sei, na Mel temos não sei quantos canais, 150 canais, e passamos de ter 150 canais, não estou a contar, por exemplo, com os canais premium que também há, né? Sport TVs e etc. E passamos a ter só um ou dois streamers que são os grandes, os gigantes. Se queres fazer alguma coisa, tens que ir a ter ou com a Netflix ou com a HBO. E perde-se um bocado de diversidade,
eu,
não?
Eu acho que não, eu acho que não. Eu tenho uma visão um bocadinho mais, se calhar, cor-de-rosa da evolução da televisão.
Isso é a experiência tua da Disney.
Não, não, não. Eu tenho pensado bastante...
Estás a falar da televisão?
Da televisão, da televisão. Okay. Não estou a falar de streaming, estou a falar de televisão. Cor-de-rosa no sentido, não acho que vai ser uma coisa extraordinária no futuro. Acho que os canais de televisão também têm que se reinventar. Eu participei há uns tempos numa conferência e fizeram-me uma pergunta do mesmo género, de uma pergunta, estávamos a falar sobre este assunto, e eu acho que a televisão tem um caminho e tem um propósito, porque haverão sempre pessoas que não vão subscrever nada, que não querem saber, que não... As pessoas mais velhas, por exemplo, que já não têm paciência, não sabem como é que se faz, não, portanto, querem, a única coisa que essas pessoas querem é, quando chegam a casa ou quando estão em casa, terem conteúdos que as entretenham, ver as notícias à noite, ver um filme de vez em quando. Portanto, o papel da televisão continua a existir.
Sim, mas a televisão não quer ter esse papel, porque senão depois não tem publicidade, não tem rendimento.
Eu acho que continua a ter, desde que continue a existir uma quantidade de pessoas suficientes a ver em televisão, e eu acho que esta situação que nós vivemos atualmente veio contribuir, na minha opinião, para reforçar o papel da televisão.
Eu, por acaso, acho que as pessoas estão a fugir da televisão a sete pés, porque já não aguentam ouvir falar em pandemia, em vírus, etc.
Eu acho que agora...
Sim, isso estás a dar outra razão.
Não, não, mas eu concordo.
É que tu
eu
tens, concordo. Tens uma unanimidade em termos de televisão, e isso agora verifica-se cada vez mais. É que tu vais ver um canal qualquer, tens notícias ou tens comentários, e é tudo igual, é tudo sobre os mesmos temas. Neste caso é sobre o vírus, mas se houver outro acontecimento, é sobre outro acontecimento. Tens casos em que estão a transmitir as coisas em simultâneo. Ou seja, começa a haver uma competição tão grande entre elas que acabam por ir roubando temas uns aos outros, não é? Sobreporem temas e discussões para roubar audiência. E dessa forma deixam de ter, efetivamente, variedade de oferta, não é?
Mas eu acho que isso se passa muito nos blocos das notícias, porque fora disso continuam a existir telenovelas, continuam a existir programas tipo A Máscara, estou-me a lembrar de outros...
Escuta, mas aí o streaming tem muito mais oferta, é muito mais interessante.
Mas se calhar há pessoas que querem continuar a ver atores portugueses, querem ver, continuar a ver telenovelas brasileiras, telenovelas portuguesas.
Já tem aquele da SIC, como é que se chama, do streaming?
Opto.
Opto. Também já há mais streaming.
Por isso é que eu estava a dizer, a televisão continua a ter um papel, mas tem que se reinventar. Esse é um bom exemplo de uma forma que a SIC encontrou para ter, primeiro, conteúdo exclusivo que só está nessa plataforma, depois permitir às pessoas terem, por exemplo, blocos de notícias. Eu não, também não tenho Opto, portanto não sei exatamente qual é que é o conteúdo, mas terem, por exemplo, blocos de notícias curtos, que não são as notícias normais de uma hora, mas são de 15 minutos, e ficam ali com flash de notícias. Por exemplo, terem poderem ver o episódio da telenovela do dia a seguir no dia anterior, ou seja, eu na televisão linear só vou ver o episódio
o
amanhã,
já passou, né?
Mas eu hoje já posso ver esse episódio se tiver a plataforma de streaming. Portanto, eu acho que isto é tudo um processo de evolução, que eu acho que até as próprias plataformas de streaming, e estou a falar agora de grandes majors, como é o caso da HBO ou da Netflix ou da Disney, também elas estão a descobrir todo este mundo, não é? Já existem, por exemplo, algumas plataformas, há uma que se chama, acho que é Peacock, não tenho a certeza, Pavão. Que tem publicidade, portanto, a pessoa pode pagar menos, mas aceita ter publicidade. Portanto, tudo isto tem que fazer pensar as plataformas, para onde é que querem evoluir e como é que vão evoluir, mas também as próprias televisões, porque têm que acompanhar este movimento de evolução que tudo isto está a ter. E acho que tudo isto de que estamos aqui a falar, obviamente, foi muito, muito condicionado por esta questão da pandemia, não é? Uhum. Isto condicionou muito a maneira como as pessoas consomem, o tempo que consomem, porque a mim era uma coisa que me surpreendia imenso quando eu trabalhava nos canais da Disney, era o número de horas que as pessoas veem televisão por dia, que é uma coisa gigante. É, são muitos minutos, muitos minutos. Eu pensei, mas as pessoas não fazem, não trabalham, não. Obviamente que isto é um.
Às vezes está a televisão ligada e ninguém vê, não é?
Também, também. Mas esses minutos são contabilizados também pelos audímetros que são utilizados para a medição de audiências. Portanto, e esses audímetros, eu não sei como é que funciona, por acaso não teria conhecido uma pessoa em Espanha que tem um audímetro. Eu pensava que isso era quase um mito, que não existia, mas afinal.
Que eles inventavam os números.
Eu nunca conheci, eu perguntei várias vezes em várias formas. Conhece alguém que tem um audímetro? Conhece alguém? Não, não, não. Até que fiz uma pós-graduação em Espanha há poucos anos atrás e de repente uma colega que estava no curso tinha um audímetro. Eu, meu Deus, é a primeira vez que eu conheço.
Epá, eu sou da mesma opinião. E aliás, eu não percebo e fica aqui um apelo aos nossos ouvintes, se alguém souber, que partilhe, que eu gostava muito de saber porque é que plataformas como a Mel e a Nós precisam de audímetros ainda hoje em dia quando transmitem a televisão por internet e têm boxes e não conseguem calcular. Isso tudo automaticamente.
Pronto, mas não é tão linear porque essas plataformas também transmitem por satélite, por exemplo.
Está bem, pronto. Cortem o satélite, metem os audímetros no satélite. Não percebo bem porque é que não conseguem
medir isso. As televisões não são elas a medir. Quem faz as medições são entidades contratadas.
Certo. Não sei para quê.
Para publicidade.
Pois.
Para dar audiência. Para justificar a publicidade.
Portanto, uma oportunidade.
Se for a própria televisão, a Mel, ou seja, quem for a dizer qual é a sua audiência, não tem legitimidade, não tem credibilidade, diremos assim, para os anunciantes.
E depois também há aqui uma particularidade, utilizando por exemplo o caso da Nós. A Nós tem uma plataforma onde uma plataforma que distribui televisão e tem alguns canais que por acaso são próprios e que eles também vendem a outros. Os canais Telecine, por exemplo, ou TV Cine, estão na Nós, e são propriedade da Nós, mas também se distribuem no Mel e noutros. Mas esses são só uma parte, porque eles também têm a SIC, e também têm a RTP, e também têm a TVI, e também têm a Fox, e também têm etc, etc. Portanto, no fundo eles são um agregador de canais de televisão. Portanto, dizer que a Mel, o peso da Mel ou o peso da Nós é este ou aquele, isso é medido pela Anacom de cada X tempo, é feito uma entidade que estuda e que analisa e que diz existem X subscritores em Portugal da Mel, da Nós, da Novo, da Vodafone, e a Vodafone cresceu X no último semestre e a Nós decresceu, ou vice-versa. Isso é relativamente à plataforma. Depois, em relação aos canais individualmente, essas audiências são medidas por uma entidade externa que mede essas audiências na generalidade do mercado e não se é na Nós, no Mel.
Pois, faz sentido.
Mas o reinventar a televisão, eu acho que, quer dizer, parece claramente que a televisão está a perder pontos para a internet, não é?
Sim, eu acho que isso é evidente.
Isso significa, sobretudo, o perder pontos não é só perder audiência, é começar a perder fortemente também temos publicidade. Portanto, a partir do momento que a publicidade começa a transitar para a internet, e já transita há anos que está a acontecer, não é? Portanto, é um fenómeno consistente e constante. Coloca-se, de facto, o problema, a determinada altura vai-se colocar o problema da sobrevivência, não é? Como aconteceu com os jornais, não é? Portanto, os jornais não souberam reinventar-se. Portanto,
até hoje,
não conseguiram. Portanto,
mas, por exemplo, a rádio conseguiu.
Porquê que dizes que a rádio conseguiu?
Porque acho que hoje em dia o tipo de coisas que se fazem em rádio não tem nada a ver com aquilo que se fazia em rádio há 10 anos atrás. Estou-me a lembrar de uma RFM ou de uma rádio comercial, que são as mais, mais conhecidas.
Mas achas que aumentaram audiências?
Eu acho que provavelmente sim. Porque têm outras formas, têm podcasts, têm programas temáticos, têm, não são aquilo que foram toda a vida, que era estávamos
passar
músicas
música,
e depois havia uns noticiários
e publicidade no meio.
A rádio já não é isso hoje em dia, e portanto, quando se anunciou o final, que a rádio ia desaparecer, porque as pessoas já não estavam em casa a ouvir rádio, mas as pessoas continuam a ouvir rádio no carro, precisam. Obviamente que existem outras alternativas para ter notícias que não são a rádio, mas há determinados momentos, e eu estou a lembrar-me sobretudo do nosso país, que nós temos rádios com coberturas a nível nacional, coisa que não acontece por exemplo noutros países. Volto a dizer o exemplo de Espanha, que as rádios são muito mais locais, é uma rádio que é da Catalunha, até nos canais de televisão acontece isso em Espanha, não é só na rádio. E acho que a rádio se soube reinventar.
Mas repara, nós neste momento estamos a roubar tempo à rádio.
Estamos. E isto é uma evolução.
Não é?
Os
e se tudo estiver a correr bem, há HBO e há Netflix também, porque temos pessoal a ver-nos no YouTube.
Mas no final do dia, todas as coisas novas que aparecem, os podcasts, ou pronto, tudo aquilo que tem a ver com o áudio, que hoje as pessoas consomem de outra maneira, e que querem só ouvir, não querem estar a ouvir as notícias do Covid, querem ouvir falar sobre startups ou sobre outro tema qualquer.
Achas que o Clubhouse anda nessa onda?
Eu acho que sim, que anda um bocadinho.
Porque as pessoas vão lá é para ver ouvir temas específicos.
Exato.
Aquilo é rádio.
Sim, aquilo é uma coisa um bocadinho mais parecida, não é um podcast, mas as pessoas podem escolher as salas onde querem entrar, podem dizer,
né?
Se querem falar sobre aquilo, se querem falar sobre cinema, se querem falar sobre cozinha, sobre o que for, e ali existem temas muito concretos, tal como existem nos podcasts, onde as pessoas podem escolher, eu quero ouvir um podcast sobre o tema X ou Y. Há um exemplo muito curioso de um podcast nos Estados Unidos, eu não sei o nome do podcast, mas foi criado. Nós temos uma série na HBO sobre, que se chama The Case Against Adnan Syed. O Adnan Syed era uma pessoa de origem árabe, que está presa, que foi envolvido no homicídio de uma ex-namorada, com quem ele era muito novo, tinha 18 anos ou 19 quando isto aconteceu, e ele está preso há 30 anos, acho que 30 ou 20 ou 30 anos. E o caso nunca foi comprovado com provas efetivas que tinha sido ele, mas efetivamente havia ali uma tendência do procurador de querer arranjar rapidamente um culpado, não se ouviram determinadas provas, etc, etc. Portanto, ele está preso até hoje. E o caso foi reaberto porque uma prima dele tirou direito para poder defendê-lo, etc. E falou com uma pessoa da rádio, não sei de onde, que criou um podcast a falar sobre o caso. E, portanto, o caso, de repente, começou a tomar uma proporção, as pessoas começaram a ouvir falar daquele tema e o caso foi reaberto. Portanto, existem estas... Isto já não foi uma coisa que aconteceu o ano passado, já tem alguns anos. Embora ele foi julgado de novo o ano passado.
Absolvido?
Em 2019.
Já o absolveram?
Não, continua preso. Ele continua preso. Mas é um caso de uma coisa que nasceu, ou que renasceu... todo esse interesse pelo caso através de um podcast. Portanto, estavas-me a perguntar, a televisão não está a ser, não vai sofrer com o aparecimento das plataformas de streaming? Sim. A rádio não vai sofrer com os podcasts? Sim. Mas as próprias rádios são inteligentes o suficiente para elas próprias entenderem que se calhar também têm que criar elas os seus próprios podcasts.
Sim, estão a fazê-lo.
Portanto,
até porque eles já têm o conteúdo, não é? É só uma questão de onde estão a distribuir.
É chamá-lo de forma diferente.
É agarrar naqueles programas que já têm e que estão a fazer stream para rádio, cortar e fazer podcasts.
E não só, tu tens jornais a fazer podcasts, não é?
Tens jornais a fazer podcasts, ainda.
Portanto, isso é normal. E significa que há uma tendência interessante desse ponto de vista. Já temos falado às vezes sobre o tema de, por vezes, determinadas áreas de negócio são desrompidas e surgem novas abordagens nessa área por gente que vem completamente fora. Que não é da área. Aliás, tu foste escolhida para a Disney por não ser da área, não é?
Exato.
Portanto, também foi um bocadinho nessa, que é trazer frescura, trazer visões novas, diferentes, um know-how completamente diferente, e tu com esse know-how, obviamente, deste um impulso diferente à Disney que darias se fosses uma pessoa da área, não é? Se calhar este exemplo de novos fenómenos de rádio, na prática, não é? Podem ter a ver com isso, ou seja, e podem surgir também novos fenómenos a termos de televisivos, ou em termos daquilo que será o futuro da televisão, que não virão da televisão.
Sim, eu acho
podem vir do streaming, podem vir de outras áreas, e que vão acabar por matar a televisão.
Mas até que repara, o streaming, não é? Ganha dinheiro, digamos assim, portanto financia-se através de subscrições. A televisão e a rádio é através de publicidade, não é? Veio uma mudança de shift completa.
Mais ou menos, porque tu também estás a pagar à plataforma que distribui a televisão. E aquilo é dinheiro que é distribuído.
Na rádio, não. O público está a fugir da televisão e da rádio. Vá, QB, não vamos dizer que está a fugir.
Deixa-me só fazer aqui uma questão em relação à televisão que é interessante, porque esta questão da subscrição não é uma coisa nova com os serviços de streaming. Porque, efetivamente, quando nós subscrevemos um serviço por exemplo, de televisão à Vodafone, nós já estamos a pagar uma subscrição. Depois, como é que é a repartição desse valor pelos diferentes canais a que eu tenho acesso, o fornecedor de internet, a banda larga de internet, o telefone, etc. Isso é uma questão que o consumidor não tem que se preocupar com. Mas no final do dia, quando eu subscrevo um serviço de televisão, internet e telefone, um triple play, como isso se chama, eu já estou a pagar uma subscrição.
Mas na rádio não.
Na rádio não, a rádio não. Mas
no YouTube também não. O YouTube, aliás, agora tem o YouTube Premium, que te permite retirar a publicidade, não é? Portanto, o YouTube monetizou-se até hoje com publicidade, é tudo grátis, toda a gente pode ver, e agora de repente dizem, não, há pessoas a queixar-se, pá, isto é só publicidade, sempre vou começar um vídeo com essa publicidade, e eles agora têm um YouTube Premium, que é uma subscrição para tirar a publicidade. Eu sei que o Spotify também tem publicidade, se não me engano.
Sim,
não é?
Mas a Patrícia há bocado falou que há...
já há plataformas de streaming que já oferecem uma vertente... com publicidade, uma oferta com publicidade,
ou sem publicidade.
Ou sem publicidade. E, portanto, isso faz com... Ah, sim, este Peacock que eu estava
a falar. Ok, ok. Mas são estes pequenos, né, que estão a aparecer.
Por acaso, Peacock é de uma grande... Eu não sei, não estou agora a lembrar qual é que é a Major, mas é de uma Major. Mas têm essas duas possibilidades. Ou há uma oferta onde pagas o preço, foi definido para aquele serviço, e, portanto, podes ver quando quiseres, e andas para trás, e andas para a frente. Ou tens um outro, onde pagas menos... mas tens publicidade.
Nós como consumidores, desculpa, estamos sempre neste limbo, né? Porque a verdade é, o pessoal no Facebook está sempre, pá, isto é o Facebook, pá, só usam os meus dados para ganharem dinheiro comigo, para ganharem dinheiro com publicidade, né? Social media em geral, estou a falar Facebook, mas pronto. Portanto, aí a monetização deles é com publicidade, mas se o Facebook tivesse uma subscrição de 29,99€ por mês, não sei quantas pessoas é que estariam dispostas a pagar.
Claro.
Depois nos streamings é a mesma coisa. É pá, uma data de streamings, tem que andar a pagar subscrições a torto e a direito. Deviam era todos pôr publicidade que é para não pagar streaming. Então ficamos aqui. É claramente, ou temos a publicidade ou subscrições.
Estamos no início e acho que estão-se a experimentar vários modelos de negócio. Na prática é isso. E depois as coisas vão de se alinhar, não é? Consoante os consumidores que têm. Provavelmente vão conviver vários modelos de negócio. Sim, mesmo.
Claro, eu concordo. Eu acho que vão conviver vários. Porque vão existir pessoas que não querem nunca mais ter publicidade e serem interrompidas. Há outras que não se importam porque acham que o valor que pagam pelo serviço ou aquilo, até a quantidade de horas que consomem não justifica o preço que pagam e, portanto, preferem ter publicidade e ter na mesma o serviço. Mas pronto, têm a publicidade. Que pode não ser só a publicidade. Eu não tenho a certeza daquilo que vou dizer, mas eu acho que já se ponderam, inclusive, eu não sei se já existem, provavelmente nos Estados Unidos sim, só para vocês terem uma ideia, em outubro de 2019, eu estive numa conferência, numa reunião da HBO em Madrid, e na altura foi-nos dito que nos Estados Unidos já existiam cerca de 140 serviços de streaming. Portanto, nós aqui estamos a falar, falamos aqui de 4 ou 5.
Certo.
Mas, 140.
140, porque há o senhor, há o da pesca, como há o canal Caça e Pesca, pronto, agora está o exemplo, o canal Caça e Pesca, há um serviço de streaming para os caçadores ou para os pescadores, e há outro serviço de streaming só para wrestling, e há outro serviço de streaming só para quem, para cozinha. Não faço a mínima ideia se estes exemplos são bons, mas... efetivamente, há 2 anos atrás, ou há 1 ano e meio atrás, já existiam nos Estados Unidos 140 serviços de streaming. Portanto, isto é uma evolução que vai acontecer e, obviamente, que quando nós estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar de um mercado de 350 milhões de habitantes e, portanto, é uma proporção um bocadinho diferente de Portugal, se queremos pôr aqui ao nível de Portugal, mas todas estas plataformas que nós já mencionámos aqui hoje são tudo plataformas globais, não é? Portanto, não vão ver condicionado o seu negócio ou não vão mudar a linha de orientação do seu negócio porque em Portugal há poucos subscritores ou há muitos.
Claro.
Se continuar,
somos uma gota no oceano.
Mas se continuar a fazer sentido, porque, por exemplo, a HBO, eu disse-vos há bocadinho, a HBO Portugal lançou-se em fevereiro de 2019 e foi o 20º país na Europa, desses tais, 20º ou 19º, desses tais países onde existia uma plataforma de streaming. E esses países, os países grandes que existem nessa plataforma são Espanha, obviamente, muito importante, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega e a Finlândia, portanto os países nórdicos, e depois na Europa Central, a República Checa, Polónia e Hungria, que são os maiores, e depois Portugal e Espanha. E depois existe a Croácia, pronto, existem outros países mais pequenos. Mas não foi por causa disso que eles não decidiram...
França e Alemanha não?
Não, ainda não.
Por causa da língua?
Não foi por causa da língua. Foi porque existem, como sabes por falar ao princípio, determinados acordos de conteúdos que existem fechados e que não permitem que... E havia também esta projeção, este projeto de lançar uma plataforma chamada HBO Max, que se lançou nos Estados Unidos em 2020, em maio, que vai chegar agora à América Latina em junho, isso é público, portanto posso falar sobre isso, e que nos restantes países europeus, onde a HBO já está, só estou a falar desses, chega até ao final deste ano. Portanto,
HBO Max, o que é isso?
A HBO Max é um upgrade a vários níveis.
O máximo
níveis
que tu tens direito.
Eu tenho, por acaso, acesso e é espetacular. É, no fundo, materialização de uma plataforma de streaming de uma major, que é a Warner Media, em grande escala, porque começou nos Estados Unidos e é uma plataforma de streaming que vai substituir as plataformas de streaming da HBO que existem na Europa, porque até agora era o único sítio do mundo onde existiam essas plataformas.
Olha, já agora por curiosidade, a Peacock é da NBC.
NBC, pronto, eu sabia que era
do... E é gratuito e depois tem uma versão premium, tal como o YouTube faz, etc. Mas olha, agora agarrando nisso, estavas a falar do Max e começaste-me a fazer pensar no futuro. Onde é que acham que isto caminha? Eu tenho uma ideia de uma coisa, de uma área que me apaixona muito, uma coisa que está em crescimento, que tem a ver com as vendas em streaming e vendas online, etc. Quando é que estas plataformas poderão começar a financiar-se dessa forma? Portanto, vendendo produtos. Portanto, eu vejo uma novela, vejo um armário que eu gosto, uma estante, whatever, posso comprar? Vocês veem isso como uma possibilidade futura?
Bom, eu acho que há outra coisa. Eu vejo isso como possibilidade futura. Vejo, sinceramente. Mas acho que ainda há aqui um período, há aqui diremos assim, uma fase que tem que ser gerida de qualquer maneira, que é esta questão. Se tens 140 canais de streaming hoje, quer dizer que daqui a 5 anos vais ter 1000, não é?
Sim.
Não vai ser possível as pessoas subscreverem, de facto. Ou seja, é tal coisa, haverá 3 ou 4 que vão ser os major, não é? E depois os outros não se vão safar por aí além. Portanto, mesmo que haja nichos de mercado muito específicos, etc. Se calhar vai haver, poderão surgir novas plataformas que vão agregar streamings em que as pessoas possam pagar por demand, não é? Ou seja, eu hoje quero ver uma série XPTO que está num streaming, amanhã quero ver, ou no mesmo dia vou ver um programa, um documentário que está noutro streaming e vou pagar por eles.
Eu gostava muito que isso acontecesse, mas o mercado não gosta nada desse tipo de soluções.
Estás a ver? Estás a ver? A Patrícia não gosta nada
disso. Não, porque eu lembro exatamente do problema das trotinetes. Quando nós tínhamos trotinetes agora ainda temos trotinetes, mas houve aí um momento em que explodiram a questão das trotinetes partilhadas. E tinhas a Bird, a Lime e mais não sei quantas. Havia muitas empresas. E para usar qualquer uma das trotinetes, eu precisava ter uma aplicação. E N empresas, startups a dizer, não, nós vamos criar uma aplicação que vai juntá-las todas, vai agregar. E tu vais ter que ter uma. Só que eles não querem.
Agora se calhar gostavam de ter.
Mas eu acho que não querem.
Eu acho que a Netflix e a HBO
podem,
não vão querer.
Não vão querer. Não é só não querer, é não podem. Porque existem aqui questões até do ponto de vista legal que não permitem este tipo de junção de empresas.
Posso dar um exemplo do contrário?
Faz falta blockchain aí.
Vai haver tecnologia que permite fazer isso. Um exemplo do contrário foi o que fez a Apple. Portanto, eles quando fizeram o iPod, fizeram uma coisa que era impensável na indústria de música. Foi fazer acordo com todos. Não é? Eles conseguiram fazer isso.
Quando lançaram o iTunes.
Quando lançaram o iTunes, exatamente. Quando lançaram o iTunes, conseguiram fazer, juntar todas as discográficas, não é? Que competiam ferozmente entre si e que tinham os seus próprios conteúdos e que os defendiam, etc. E conseguiram fazer acordo com todos.
Porque era um outsider.
Era um outsider e um outsider com muito poder de fogo.
Muito poder, exatamente.
Surgir um outsider com muito poder de fogo, se calhar consegue chegar a acordo.
Eu vejo muito difícil, sinceramente vejo.
Mas por causa das licenças, tu dizes, não é? É
esse? Das licenças e das próprias legislações de cada um dos países. Porque, por exemplo, eu não queria voltar a falar do exemplo da Disney e da Fox, mas que é um exemplo relativamente recente e, portanto, as pessoas conhecem. Foi uma negociação que demorou, eu diria que vários anos até se concretizar. Porque,
isso é que é incrível.
E nos Estados Unidos, nomeadamente, e no Brasil, por exemplo, e houve algum outro exemplo em algum outro território, onde a Disney teve que prescindir de determinados canais, porque senão estavam a ter uma posição dominante e monopolista no mercado, e a legislação dos países não permite que isso aconteça. Portanto, tiveram que deixar cair algumas, sei lá, a Fox News... nos Estados Unidos, eu não tenho a certeza disto, mas imaginem que a Disney é dona da ABC, que é uma concorrente direta da Fox. Portanto, tem que haver ali uma negociação que permita que essas majors não fiquem com uma posição dominante no mercado. E as legislações mudam bastante na Europa, por acaso é uma legislação mais ou menos comum, pelo menos dentro dos países da comunidade europeia, mas na Ásia há outras legislações, na América Latina há outras, sendo que o Brasil e o México têm legislações muito específicas. Portanto, há essas limitações. E outra coisa, este exemplo que deu, o que deu da Apple é exatamente o mesmo que podemos encontrar no Spotify, por exemplo. Mas existem outros players no mercado de música, agora não estou a lembrar de nenhum, mas existem outros que não são o Spotify, não, nem são a Apple Music.
O Tidal,
sim, há mais.
E YouTube? Muita gente ouve música no YouTube.
Exato, muita gente ouve música no YouTube, mas realmente esses eram os outsiders. Porque, por exemplo, o caso do YouTube, o YouTube não, também produz algum conteúdo, mas a maior parte, a esmagadora maioria do conteúdo que está no YouTube são pessoas como nós que produzem esse conteúdo e põem-no no YouTube. Portanto, são produzidos milhões de horas todos os dias, mas não são eles que estão a produzir conteúdo. No caso, as empresas de streaming são as empresas que têm que produzir o conteúdo, e produzir conteúdo é muito caro. Eu gostava de vos dar um exemplo de uma coisa que está a acontecer hoje, eu fiz essa referência há bocadinho. Nós hoje lançámos na HBO Portugal e nos outros países todos a Liga de Justiça de Zack Snyder, portanto é é deste realizador, e foi a primeira vez que lançámos um filme que nos países em que têm cinemas abertos e que estão a funcionar, também saiu no cinema, em simultâneo na plataforma de streaming e no cinema, em todos os países ao mesmo tempo. Isto está a acontecer hoje.
E o pessoal
hoje,
foi ao cinema? 18
de... Não, em Portugal não está, em Portugal não está.
Não vão ao cinema porque não podem muitas vezes.
Não há.
Está fechado.
Exato, não há. Mas efetivamente nos países onde os cinemas estão abertos, o filme também está a estrear no cinema, mas está a estrear nas plataformas de streaming. Mas este filme, obviamente, os custos de produção de um conteúdo como este ou outros, ou uma Guerra dos Tronos, para dar outro exemplo, são gigantes. Portanto, para valer a pena, tem que haver um nível de pessoas a verem, de pessoas a subscreverem, de audiências que depois fazem, no caso...
Estás só de compromisso à partida, não é?
Tem que haver algum compromisso.
Mas tem que ser só os streamers a produzir conteúdo? Portanto, existe agora um conceito que anda muito na moda, que tem a ver com o creators economy, a passion economy, das pessoas criarem o seu próprio conteúdo e vendê-lo, monetizá-lo através de vários tipos de plataformas, inclusive influencers, etc. Mas mesmo pessoas...
Olha, podemos vender o Bitalk ou HBO.
Por exemplo. Porquê que não há... Exatamente, mas é nesse sentido que eu estava a ir, é porque que não há content producers que são freelance, digamos assim, e que vendem os seus conteúdos às plataformas.
Mas acho que isso acontece, não acontece?
Não, há.
Sim, mas quando tu falas que o investimento do stream, das plataformas de streaming em conteúdo é muito grande, nós podemos passar toda essa parte de conteúdo para este tipo de mercado.
Sim, mas
não há aí um mercado gigante para explorar?
Não, eu acho que não, porque depende um bocadinho de cada uma das plataformas. Há plataformas que podem ter, eu não estou a menosprezar minimamente produções independentes, porque já aconteceu, algum produtor independente propor um conteúdo e esse conteúdo depois é gerido pelo... Mas não é o mesmo empenho e o mesmo nível de investimento e o mesmo nível de compromisso que se tem quando se lança uma Guerra dos Tronos, que é baseado num livro, que é um best-seller, e portanto há ali uma envolvência muito grande. Obviamente que a Guerra dos Tronos foi aquilo que foi, porque de repente a primeira temporada criou um buzz gigante e as pessoas todas queriam mais, e a seguir, e depois há mais livros, e portanto a seguir há a segunda e a terceira e a quarta até chegarmos à última temporada. Portanto,
sim, mas isso são mega produções.
Isso são mega produções. As outras produções dependem do nível de qualidade e do tipo
Nós temos coisas na Netflix, por vezes, que são. Não custa muito produzir aquilo, não é? Quando comparado com uma Guerra dos Tronos,
mas era isso exatamente que eu ia dizer. É que também depende do nível do benchmark de qualidade que cada plataforma quer ter. Uhum. Se calhar há plataformas, e agora não vou nomear, mas as pessoas que estão a ouvir com certeza vão perceber, que têm muitos, muitos conteúdos e se calhar não são todos assim tão bons. Se calhar,
tipo a Netflix. Uhum.
Se calhar há outras plataformas que têm muito menos conteúdos, mas que são todos com um nível de qualidade melhor, tipo HBO. Agora completei a frase.
Exatamente.
Portanto, e não estou nem a menosprezar a concorrência, nem me quero comparar, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, efetivamente, uma forma de estar. Vocês podem imaginar, eu não tenho nada a ver com a produção de conteúdos, eu trabalho no marketing e, portanto, eu promovo os conteúdos que me dizem para promover. Não tenho nada a ver com a produção dos conteúdos, mas, obviamente, havendo uma equipa em Portugal e um escritório em Portugal, eu recebo, eu diria que quase todos os dias, propostas. Eu gostava de fazer uma série, eu sou...
Uhum, sou um independente.
Não queria dar aqui nenhum exemplo assim concreto, porque a pessoa pode estar a ouvir e depois vai perceber, mas das coisas mais inacreditáveis, que depois eu posso-vos contar a seguir.
Tipo aquele gajo que fez um streaming que estava a dormir e as pessoas iam doando dinheiro para ele para fazer parvoíces. Vocês não sei se viram esse.
Não vi.
Nós depois vamos meter aqui o nome, que agora não me recordo. Mas ele basicamente estava a gravar enquanto dormia e as pessoas iam doando e iam pondo música para acordar e coisas assim.
Mas um
stream de entretenimento.
Mas pronto, uma coisa desse interativo. Género é diferente, porque é diferente, porque nunca ninguém fez, se calhar, uma coisa desse género. Mas há outras coisas. Eu, por exemplo, recebi há pouco tempo uma proposta de um conteúdo que eu achei que era um conteúdo que até tinha alguma qualidade, porque eu vi o trailer, etc. Eu não opino sobre isso, mas obviamente se respondo às pessoas tenho pelo menos dar-lhes algum...
Pelo menos a tua opinião tens que ter.
Tenho que ter a minha opinião. E eu achei que até tinha alguma qualidade e algum interesse, mas não era claramente para a HBO. Também não era para a Netflix. Era provavelmente para o National Geographic, por exemplo.
Okay.
E foi isso que eu sugeri à pessoa fazer. Contacta a National Geographic, porque isto é uma tipologia de conteúdo que se calhar tem interesse para esse canal, mas não tem interesse para a nossa plataforma, porque nós não temos esse tipo de conteúdos. Pessoas de stand-up, etc.
Stand-up comedy,
mas entertainers, comediantes, etc. E nós não temos esse tipo de conteúdo na nossa plataforma. Não temos. Eu sei que a Netflix teve no princípio, nós não temos. Portanto, depende um bocadinho da maneira como cada uma das plataformas se pretende posicionar. E no caso da HBO Portugal, uma coisa que foi muito importante para nós e começou, eu acho que no dia de Portugal do ano em que nós lançámos, que foi começar a comprar conteúdos portugueses. Portanto, nós temos muitos conteúdos portugueses. Nenhuma outra plataforma tem conteúdos portugueses. A Netflix não tem conteúdos portugueses. Embora tenha alguns atores portugueses em séries da Netflix, mas não tem conteúdos portugueses e nós temos bastantes conteúdos portugueses, uhum. Quer filmes, quer séries. E isso é uma coisa que eu acho que nos diferencia positivamente em relação às outras plataformas, porque há muitas pessoas que, por exemplo, não puderam ver uma determinada série que passou na RTP e agora podem ver na HBO, não puderam ver um filme e agora podem ver. Estou-me a lembrar de Madre Paula, Herança, Água Seca, por exemplo. Água Seca, que é uma coprodução com a TV da Galiza, da RTP e a televisão da Galiza, que nós temos e que já foi anunciada uma segunda temporada.
Ou seja, vocês procuram diferenciar-se face à concorrência, não é?
Sim, a nossa diferenciação não passa por ter conteúdos portugueses, a nossa diferenciação é pela qualidade das
pela curadoria
séries.
Que vocês fazem.
Exatamente,
não é?
A curadoria é uma coisa, pois, muito importante para nós.
E é por aí que caminha, é o que estavas a dizer, quando houver os 260, né? Agora estava 260, epá, provavelmente até vão ser 2600 ou 7000. A questão é, como no YouTube, eu tenho várias pessoas a criar conteúdo, como nas redes sociais, tenho várias influências e tu vai começar a haver uma curadoria e as pessoas vão começar a escolher. Que tipo de conteúdo é que querem seguir e que tipo de conteúdo é que querem consumir. E enquanto tu estavas a falar, eu estava aqui a pensar que há aí umas oportunidades incríveis para pessoas realmente ajudarem estes content creators, estas pessoas que criam conteúdo, não é? em encaminhá-las. Tu disseste, por exemplo, nesse exemplo que deste, que ele devia ir era a National Geographic. pode perfeitamente haver aí uma layer de pessoas profissionais que podem ajudar esses content creators, ou uma plataforma, ou seja o que for, a distribuir o conteúdo para os locais certos, né? E o mesmo para os consumidores. Me ajuda a escolher o que é que eu quero consumir e onde é que eu não quero consumir.
Perdão, mas isso, eu acho que isso deve fazer de uma forma minimamente organizada, porque basicamente convidaram-me da Universidade do Minho para eu falar a estudantes da área, das áreas de gestão, etc. E depois eu tive algumas perguntas de pessoas que me fazem perguntas que eu tento ser simpática e tento arranjar uma solução, como essa pessoa que eu encaminhei para o National Geographic, que é da minha concorrência, não direta, mas é da minha concorrência. Mas, efetivamente, a maior parte das pessoas não obtém sequer uma resposta. E depois isso também é muito, eu acho que é
desmotivador,
não é? Para poderem continuar. Eu tento responder sempre a toda a gente, seja no LinkedIn ou através do nosso serviço de apoio a clientes, que recebe muitos e-mails e depois me direcionam, e eu tento sempre responder, ou pelo menos direcionar para alguém que possa ajudar, mas muitas vezes também não tenho tempo, não é? Tenho outras coisas para fazer, e portanto, se houver essa forma organizada de poder ajudar essas pessoas, eu acho que tem toda a utilidade, até porque muitas destas coisas não se passam aqui, passam-se lá fora, e não é muito fácil depois a pessoa poder, sei lá, um ator participar num casting internacional, ou depois há pessoas que também são, e desculpa a minha expressão, demasiado amadoras, e portanto têm o sonho que vou escrever para a HBO porque eles vão fazer uma série com uma coisa que eu escrevi aqui quando tinha 15 anos, também já me aconteceu. Não há um guião, não há um trailer, não há nada, não há um... E obviamente essas pessoas, pronto, eu posso dizer, olha, muito obrigado, mas este tema não é um tema que nos interessa. Mas pronto, eu claramente já percebi que aquela pessoa tem pouca probabilidade de ir muito mais longe. Portanto, eu acho que há esse apoio, de alguma forma, profissional, é importante.
Mas pode ser nesse sentido exatamente o que estás a dizer, não é? Portanto, tu já tens know-how, e seguramente há um monte de pessoas na tua equipa que também já o têm, e que se calhar são quase mentores, não é?
É, sim, como nós temos nas startups, isso é mentoria,
mentoria,
não é? Claramente.
Ah, tu não podes apresentar uma coisa destas a uma HBO em que não faças pelo menos este. É igual nas startups, né? Tu não podes ir ter com um investidor se não tiveres um pitch, se não tiveres os slides que mostrem XYZ, né? Eu também tento fazer muito isso nas redes sociais, e quando o pessoal vem ter comigo, tentar ajudar naquilo que eu sei. Eu também não sei tudo. Eu ajudo naquilo que eu sei, dar algumas dicas do que se está à espera da indústria, né?
E acho que é uma coisa também muito importante que eu, por acaso, disse a estes alunos que estavam a assistir a esta conversa que tive na segunda-feira. Que é quando nós nos dirigimos a alguém, à HBO, Portugal ou a outra entidade qualquer, sabemos com quem é que estamos a falar. Porque muitas vezes eu recebo e-mails que são, parece, vamos aqui tentar, vamos mandar tiros para todo o lado, e depois isso nunca funciona.
Nunca funciona.
Porque não está.
Eu chamo-lhe de spam.
Exato, não está preparado. Obviamente, eu tento responder mais uma vez.
Mas... É tipo senhor barra senhora.
Exato, senhor é o senhor barra senhora.
É o senhor barra senhora e o e-mail em BCC.
Mas
vai logo assim para o lixo.
Eu não mando para o lixo e tento responder, mas efetivamente são pessoas que não se informam, que era o que eu dizia a estes alunos.
Não, mas para, eu mando para o lixo e assumo isso. Eu mando para o lixo porque é assim, se a pessoa manda-me um e-mail e não procura informar se eu sou senhor ou senhora, não é? Já não estou a dizer, informar-se sobre o que é que eu faço e porque é que me está a mandar o e-mail. É porque é spam. E se é spam, não merece resposta.
Certo. Eu faço evangelização de dizer assim, atenção, estás a mandar spam.
Eu acho que primeiro as pessoas têm que perceber que aquilo que estão a fazer é vender o seu projeto. No caso de um estudante, estão-se a vender eles próprios, não é? Estão a tentar vender-se e a mostrar que eles são a pessoa mais qualificada para aquele trabalho do que qualquer outra. Portanto, têm que saber vender. E eu dei um exemplo muito concreto. Quando vocês vão a uma entrevista, e aqui é a mesma coisa, quando eu mando um e-mail para alguém e estou a vender, e estou a mandar o meu currículo, ou esta pessoa está a mandar o trailer, ou está a mandar, ou não está a mandar nada, que é a tal senhora barra senhora, a pessoa que está do outro lado já vos conhece, mas vocês não conhecem quem é a pessoa que está do outro lado. Portanto, se vocês forem a uma entrevista à HBO e eu vos perguntar qual é a tua série favorita, e essa pessoa me responder eu não gosto de séries, é que morreu ali, quer dizer, não há hipótese.
Estamos para aqui fazer o quê, né?
Exato. Eu prefiro mil vezes que a pessoa me diz, a minha série favorita é The Crown.
Ou da concorrência, exato.
Da concorrência. É uma série de qualidade, pensou nisso, estudou a pessoa com quem vai falar e sobretudo o setor. Agora, se a pessoa não faz essa preparação, e isto acontece muitas vezes nestes e-mails, nestas abordagens, pessoas que acham que têm uma ideia genial, esquecem-se é que há milhões de pessoas neste mundo inteiro que têm ideias também que acham igualmente geniais, e portanto só algumas é que se transformam em realidade. Portanto, para se transformar em realidade há que haver um trabalho preparatório por trás.
Há que sobressair e estudar.
E estudar. Né? Que eu acho que é uma coisa que as pessoas muitas
vezes esquecem. Olha, acho que essa é uma excelente dica para acabar aqui, porque isso aplica-se ao que tu estavas a falar e aplica-se a tantas outras áreas e aplica-se muito na área de startups e de negócios. Pai, quando vais falar com pessoas que queres que sejam teus sócios, vai ver quem são, vai ver quais são os interesses.
Ou de quem queres mentoria, queres conselho, não é?
Queres que seja teu co-founder, ou até queres que trabalhe contigo, seja o que for, né? Em tudo na vida. Né? Olha, vamos à frigideira. Pode ser, Pedrinho? Nós temos aqui uma frigideira. Peço que escolhas aí
Um ingrediente
do Bitoque.
Se no futuro só pudesse existir ou TV ou serviços de streaming, qual é que escolhias? Eu acho que esta resposta é óbvia, que serviços de streaming, obviamente, porque mais que não seja porque eu não quero ficar desempregada, portanto, acho que é óbvio. Mas
há pouco, como estavas a falar, que a televisão se ia reinventar e etc, e tinha também o seu lugar, não é?
E tem, eu acho que continua a ter, mas se tivesse que escolher só uma das opções, escolheria serviços de streaming, claro.
É uma tendência.
Olha, muito obrigado por teres vindo.
Obrigada a eu. Obrigada pelo vosso tempo e foi um prazer.
Foi um prazer nosso também e foi um prazer também ter-vos aí desse lado. Pessoal, nós, tal como as pessoas que contactam, nós também gostamos de feedback e, portanto, mandem-nos e-mail a criticar e a dar sugestões, seja o que for, estejam à vontade. E estamos de volta para a semana com mais um convite. Obrigado.
Obrigado.